DW. Jornal da Manhã.
Bom dia e votos de uma boa semana a todos. É a notícia DW. Ossuf Mohamed exige solução para a situação no norte de Moçambique. Líder da RENAMO questiona a atuação das Forças de Defesa e Segurança.
Isso é uma grande violação. Por que o missionário tem direito de saber aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado e os moçambicanos não podem saber? Porque se é uma situação que inquieta uma parte do país, é preciso que os moçambicanos sejam informados.
Na Costa do Marfim, a população está apreensiva quanto ao desfecho da polémica recandidatura de Ouattara e a crise já pesa no bolso dos mais carenciados.
Então, on vous demande, vous les gens de politiciens, vraiment, qu'est-ce qu'on devient? Si on ne mange pas, on ne peut pas voter.
Neste jornal, não perca mais uma edição da nossa radionovela. Eu, Brahma Darami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar, tintim por tintim, como vai o mundo nesta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Mais uma vez, muito bom dia. O líder da RENAMO, Ossuf Mohamed, questionou o papel do Estado moçambicano em trazer a público toda a verdade sobre o que realmente está a acontecer em Cabo Delgado. A entrevista exclusiva à DW África, Mohamed pede soluções claras contra os insurgentes que protagonizam ataques armados no norte de Moçambique. Vamos ouvir a entrevista de Ossuf Mohamed.
A situação de Cabo Delgado primeiro tinha de ter rosto. Nós temos serviços em Moçambique. Qual é o papel de CISI? Por que que os serviços não podem trabalhar para que tragam a verdadeira situação daquela zona do país? Porque nós não podemos combater o exo um inimigo invisível. É preciso que eles tragam o rosto daquela situação. Mas até aqui não temos isso. E muitas das vezes, quando os jornalistas tentam dizer a veracidade daquilo que está acontecendo, são ameaçados, são detidos e até desaparecem. Isso para dizer que é um pouco difícil. Se o moçambicano não sabe a origem daquela situação, não é um estrangeiro que vai poder trazer o resultado ou uma solução daquilo que está acontecendo em Cabo Delgado. Neste momento, nós temos acompanhado que as Forças de Defesa e Segurança apareceram tantos números que exagerados. Mas o que nós queremos não são os números, queremos uma solução.
O senhor Ossuf é general?
Sim, sim.
Acha que se justifica este secretismo das autoridades moçambicanas em volta do assunto em Cabo Delgado em nome dos interesses maiores do Estado moçambicano?
Não é um assunto que podia ser deixado atrás, porque nós temos a Assembleia da República. Por exemplo, temos acompanhado que tem mercenários vindo da África do Sul, outra vez foram russos, mas tudo isso que está acontecendo, a Assembleia da República não está informada. Mas todos esses mercenários são pagos através do dinheiro do erário público. Onde é que eles buscam esse dinheiro? A quem que eles informam para que possam pagar aqueles que mercenários? Isso é uma grande violação. Por que o missionário tem direito de saber aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado e os moçambicanos não podem saber? Porque se é uma situação que inquieta uma parte do país, é preciso que os moçambicanos sejam informados.
E como é que a RENAMO pode apoiar o governo a ultrapassar esta situação?
Nós começamos desde há muito tempo a apoiar, através de ideias. O apoio que a gente dá não é para pegar em arma e ir para lá, não. É de dizer que vamos fazer isto. Vamos que informar a população daquilo que está acontecendo. Os serviços devem trabalhar no sentido de encontrar os rostos para que o governo possa combater a saber quem é que está à nossa frente, quem é que está a criar um mau ambiente. É o que nós estamos a fazer. Dar ideias, porque se eu dizer que já não vamos apoiar porque temos que enviar lá as forças da RENAMO para a coisa, estamos a contrariar e estamos a violar a Constituição da República. Quem tem direito de combater qualquer invasão são as Forças de Defesa e Segurança.
Já são mais de 250 mil os deslocados internos que vivem em situação difícil no norte de Moçambique. A RENAMO tem como apoiar essas pessoas de alguma maneira?
A RENAMO está a apoiar moralmente. Sabe, minha irmã, não é fácil com um partido como o RENAMO apoiar de forma de levar os bens essenciais, porque nós também não temos capacidade. Mas mobilizamos os nossos irmãos lá em Cabo Delgado, em Nampula, para que possam fazer alguma coisa. Convidamos os agentes econômicos para que possam fazer alguma coisa, porque são nossos compatriotas que estão a sofrer e abandonaram os seus bens, abandonaram as suas aldeias, que hoje estão mais necessidade. E o regime não tem capacidade nem de colocar lá uma tenda, nem de colocar lá comida. Então, o nosso apoio é moral. O nosso apoio é de dizer que aquele que tem é bom que apoie os nossos compatriotas.
Ossufo Momad, líder da RENAMO, o maior partido da oposição de Moçambique, entrevistado por Nadia Issufo, da DW África. E este é o tema em destaque na DW África. Hoje perguntamos se acredita que o Estado moçambicano tem feito muito pouco no combate aos grupos armados no norte do país. No espaço do ouvinte, Luís Pius diz que o Estado moçambicano tem feito o máximo dentro da sua capacidade, só que a situação tende a agudizar-se pelo facto dos insurgentes islâmicos estarem misturados com a população e, quando é assim, torna-se muito difícil a luta contra esse grupo. Nhandondo Kafosse comenta que o Estado moçambicano está a fazer a sua parte e a cumprir com a sua obrigação, mas não tem estratégia definida contra o grupo. Há também vários comentários que vamos citar alguns mais à frente neste jornal. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Magistrados Judiciais acusou o poder político guineense de graves ofensas à separação de poderes no caso que envolve a ordem de detenção dada por um juiz contra um ministro. A ordem não foi executada. Para Asmagui, a ordem de soltura do navio dada pelo ministro dos Transportes, Jorge Mandinga, bem como o incumprimento pela polícia do despacho de detenção do governante, entre muitos outros casos, representam atos de impunidade que se tem vivido na Guiné-Bissau. O governo guineense considerou que a decisão do juiz de mandar prender o ministro visa descredibilizar a situação do governo e é ilegal. A FIFA instou a Federação de Futebol da Guiné-Bissau a organizar eleições para a escolha do novo presidente do organismo, o mais tardar até 30 de setembro, e esclareceu que o líder cessante, Manuel Herrênio Nascimento Lopes, está vedado de se candidatar, segundo um comunicado oficial da FIFA. O governo santomense decretou este fim de semana o período de estado de calamidade no país para os dias 1 a 15 de setembro, apesar de melhorias verificadas no combate à Covid-19. O Comitê de Crise reconheceu que a pandemia está presente no país, pese embora as melhorias que se têm vindo a verificar em São Tomé e Príncipe. O Banco Nacional de Angola prevê colocar à disposição dos bancos comerciais 200 milhões de dólares durante o mês de setembro, de acordo com uma nota publicada no site oficial do Banco Central de Angola. O valor agora estabelecido pelo BNA para a colocação de divisas no mercado primário é inferior ao avançado no fim de julho, quando o Banco Central anunciou para as transações de agosto e setembro um valor acumulado de 600 milhões de dólares, avança a Agência de Notícias de Angola, ANGOP. Ainda de Angola, as agressões sexuais e contra as crianças têm crescido bastante em Angola nos últimos anos e ocorrem mais frequentemente no seio familiar, segundo a investigadora Ana Panzo, autora da obra Agressores Sexuais de Menores, que será lançada na próxima sexta-feira. Ana Isabel Marques Panzo é psicóloga dos serviços penitenciários de Angola e faz parte de uma unidade de investigação da província de Benguela e decidiu aprofundar este tema, que inicialmente foi a defesa pública da sua dissertação de mestrado, devido à gravidade da situação.
DW África. Deutsche Welle.
A tensão política na Costa do Marfim tem vindo a aumentar à medida que se aproximam as eleições presidenciais previstas para outubro. Nas cidades e aldeias, no leste e sul da Costa do Marfim, a população não esconde a sua preocupação com a candidatura do presidente do país, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato. O apelo é claro. É melhor deixar espaço para os jovens, porque o Ouattara já cumpriu dois mandatos. Bédié também já tinha cumprido dois mandatos. É melhor deixar espaço para os jovens gerirem o país. Rezamos e pedimos a Deus para que as eleições corram bem. Não queremos voltar a mergulhar o país em conflitos como em 2010. A Constituição da Costa do Marfim limita o número de mandatos presidenciais a dois. Mas, de acordo com a interpretação do governo, o Ouattara, que foi eleito em 2010 e que está a completar o seu segundo mandato, tem o direito de se candidatar à reeleição, porque a reforma constitucional de 2016 reiniciou do zero o calendário de mandatos presidenciais. Um cidadão costa-marfinense, atento à situação política no país, a DW África, diz
que les gens respectent un peu notre boussole qui est la Constitution ivoirienne.
Que se respeite um pouco a nossa bússola, que é a Constituição da Costa do Marfim. Para um terceiro mandato, penso que é demasiado.
Por
um
terceiro mandato, eu trouve que ça n'est de trop.
O aumento da violência com os protestos de rua já está a ter impacto negativo na vida e negócio das populações que vivem do comércio informal. Com receios de violência e instabilidade política no decurso do processo eleitoral, Salah Ouattara, vendedora ambulante, está assustada e apreensiva com a situação no país. Os marfinenses têm medo, têm receio de tirar o seu dinheiro, porque não sabemos o que vai acontecer na véspera das eleições. Portanto, perguntamos, vocês políticos, o que vai acontecer conosco? Se não comermos, não podemos votar. Enquanto os políticos estão com as atenções postas nas presidenciais de 31 de outubro, as populações nas regiões leste e sul da Costa do Marfim acham que a prioridade também deveria ser investir na melhoria das condições de vida das pessoas que vivem na pobreza. Dizem que não há emprego e pedem construção de rede de estradas para permitir o escoamento de produtos agrícolas. Não há estradas. Quando chove com muita intensidade, as vias ficam intransitáveis. Não há estrada. Vivemos no mato. Olha, uma aldeia como esta, não há sequer água potável, não há sequer corrente elétrica. No entanto, estamos na Costa do Marfim. É realmente desanimador. Refira-se que a organização Amnistia Internacional apelou às autoridades da Costa do Marfim para tomarem medidas imediatas para prevenir a violência durante as eleições presidenciais, depois de 8 pessoas terem morrido a quando do anúncio da recandidatura do atual presidente. Lembrando que a crise pós-eleitoral de 2010-2011 provocou a morte de 3 mil pessoas. A primeira volta das eleições presidenciais da Costa do Marfim está agendada para 31 de outubro.
DW Notícias.
Ainda da atualidade internacional, o médico ginecologista da República Democrática do Congo, Denis Mukwege, é hoje ouvido pelo Subcomitê para os Direitos Humanos do Parlamento Europeu, depois de ter sido alvo, de forma repetida, de ameaças de morte. Mukwege foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2018 por denunciar abusos dos direitos humanos, incluindo violações sexuais contra as mulheres. Em outubro de 2012, escapou a um ataque à sua casa, no qual o seu segurança foi morto pelos assaltantes. A Alemanha, que detém atualmente a presidência rotativa da União Europeia, vai convocar o embaixador da Bielorrússia em Berlim. É uma clara reação da Alemanha, depois de ter sido retiradas no sábado as credenciais a vários jornalistas estrangeiros, alguns dos quais foram detidos por umas horas na Bielorrússia. Ainda da Alemanha, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, condenou este sábado o ataque insuportável ao coração da democracia, nas suas palavras, da Alemanha, interpretado ou perpetrado por manifestantes que sábado à noite tentaram entrar no edifício do Reichstag, sede da Câmara Baixa do Parlamento. Imagens do ataque ao Parlamento, reflexo do radicalismo de alguns dos que participaram nas manifestações anti-corona, escandalizou vários setores na Alemanha. No plano desportivo, o avançado polaco Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do ano na Alemanha, ajudando o Bayern de Munique a vencer a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Liga dos Campeões da Europa. Lewandowski, de 32 anos, terminou a época passada como melhor marcador da Bundesliga, com 34 golos, da Taça da Alemanha, 6, e também da Liga dos Campeões, com 15 golos. Tempo agora para mais uma edição da nossa radionovela Aprender do Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindos ao 22º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. No episódio de hoje, os agentes Paulo e Armando recebem finalmente os resultados das análises de ADN feitas ao pijama e à pulseira de Juca, o bebê raptado. A principal suspeita continua a ser a curandeira Linda. Os vizinhos incendiaram a casa da jovem porque acreditam que ela raptou a criança. Mas será mesmo Linda a culpada?
Olá, bom dia, irmão. Epa, sempre pontual e pronto para trabalhar, hein?
Oh, bom dia, Sargento Paulo. Olha, não consegui dormir. Passei a noite toda a pensar nos resultados. Já sabe alguma coisa?
Ah, também acabei de chegar. Mas olha, ligaram-me há pouco tempo a dizer que a mãe de Juca, a Bruna, esteve cá ontem na esquadra para saber informações sobre o filho desaparecido.
Então vamos buscar os resultados do ADN. Depois podemos informar a mãe da criança.
Ok, vamos lá entrar então, irmão. Bom dia, gente Teresa. Então, como é que foi a mudança de vigia no hospital? Correu bem?
Bom dia, colegas. Sim, correu tudo bem. Olha, o departamento forense deixou este envelope para si, Sargento Paulo.
E o que é que diz o relatório, Sargento Paulo?
Ora, vamos lá ver. Pode ser provado de forma conclusiva que o cabelo encontrado no pijama de Juca Silva não corresponde à amostra retirada de Linda Wanga. 2. Também se comprova que as impressões digitais que estão na pulseira do bebê não são de Linda Wanga.
Meu Deus, Sargento Paulo. Neste caso, se não é o ADN da Linda no pijama e na pulseira do Juca, então de quem é?
Oh, sei lá. Boa pergunta, Armando. Isso é o que ainda temos de descobrir.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
No ping-pong com os nossos ouvintes, hoje perguntamos se acredita que o governo ou Estado moçambicano não tem cumprido com a sua obrigação no norte do país. Augusto Mulungu diz que Ossuf Mohamed nem é capaz de manter a RENAMO unida e ainda assim está a criticar a situação em Cabo Delgado. Da Rocha questiona a Ossuf Mohamed: você está cumprindo com a sua obrigação no seu partido? Também recebemos a mensagem de Brucelin Lapice, que diz que o Estado moçambicano tem cumprido, sim, no combate aos grupos armados, mas falta determinação para acabar com os insurgentes. Recebemos também de Alili Sayadi, que diz que é preciso o governo esclarecer esse assunto, porque não faz sentido entrar no país, neste caso Moçambique, estrangeiros com armas sem o conhecimento do governo. São muitos comentários que recebemos no Facebook da DW África. A todos, muito obrigado. Boa semana. Podem acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Também estamos no Instagram e ainda, claro, na sua conta favorita no Facebook. Facebook DW Português para a África. Bom dia, boa semana.